Se o preconceito faz parte da tua forma de ser, e se não gostas de opiniões fortes e bem incisivas, então passa à frente. Não vale a pena ouvires a segunda parte da conversa que tive com o Zé Correia no Tap Room do Porto. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. Fiel ao que é, o meu amigo Zé deu-nos a sua opinião sobre inúmeros assuntos, desde o mercado nacional de cerveja, sobre o que mudou depois da pandemia, sobre o chocante, pelo menos para mim, facto de os festivais deste ano ainda não terem atingido o patamar que se esperava, passando pela sua opinião sobre o que nos falta relativamente ao mercado espanhol, e acabando no facto do respeito ser condição sine qua non em tudo na vida. Espero que gostes.
Olha, mudando assim um bocadinho a agulha, pá, é conhecida a tua postura, digamos, forte, eu não vou dizer agressiva, não é? Mas a tua postura forte nas redes sociais sobre assuntos algo polémicos, como discriminação de qualquer espécie. Achas que isso também funciona um bocadinho, ou acontece porque os metaleiros também sofrem um bocadinho essa discriminação?
Também.
És um bocadinho o defensor dos grupos discriminados, digamos assim.
Sim. Muito. Eu acho que toda a gente tem, fundamentalmente, toda a gente tem direito a ser como é. E eu costumo dizer que só tenho preconceito contra a gente preconceituosa. Ok? Já as minhas posições sobre questões, por exemplo, de homofobias, transfobias, racismos, sexismos, coisas do estilo, sou bastante vocal em relação a isso, é público, não escondo nada de ninguém.
Mas tu sentes essa discriminação na pele também? Tu mesmo? Tu estás a fazer aqui uma ponte com metal.
Já senti...
Quando comecei a ouvir metal, eu senti isso.
Não. Sim. Ainda hoje nós sofremos muito daquela, da imagem do feios, porcos e maus. E eu costumo dizer que feios, porcos e maus, se tivermos azar, somos os primeiros. Porque porcos e maus não somos. Acho que na sua grande maioria,
há tudo em todo lado.
Claro, a comunidade metaleira, acho que é das comunidades mais pacíficas, mais abertas, até mais progressistas que pode haver. E quando eu digo às vezes pacífica, no sentido literal da coisa, nós vais a imensos festivais, às vezes até de outros estilos de músicas,
só para aprender, só para conhecer,
que são mais agressivos, são mais hostis, são mais, às vezes, não quero dizer abusadores, mas há mais essa tensão. E de repente chegas a um festival de metal, pá, e está tudo bem. Está tudo bem. E não é por causa das pessoas estarem mais sóbrias, ou mais drogadas, ou menos drogadas, não interessa. Isso, pois, cada um também sabe de si. Mas de repente dás um encontrão a alguém no meio de um concerto de grindcore, e de repente, oh, mano, pá, está tudo bem, desculpa lá qualquer coisa, eu já te pago uma cervejinha e tal. Uma das histórias mais maravilhosas que eu já vi foi deste estilo, foi em Vagos, em 2018. De repente, no meio de milhares de pessoas, obviamente, e um metaleiro completamente aleatório tira o último cigarro, amassa o maço e deita o maço ao chão. Vem outro metaleiro completamente aleatório e diz: Malinho, nós não somos animais, que merda é que tu estás a fazer? Pegas nisso e deitas ao lixo, não fazes essa merda em casa. Em qualquer outro bar, discoteca, festival de música e não sei das quantas, aquilo dava pancadaria de meia-noite. Aquele metaleiro disse: opá, tens toda a razão, pegou no maço e foi deitá-lo ao lixo.
Mas sabes o que é que eu acho, se me permites, José? Eu acho que, como nós sofremos, nós, metaleiros, vamos aqui fazer a diferenciação que é devida, nós, como sofremos um bocadinho essa discriminação desde sempre, eu acho que nós temos dentro de nós como que uma obrigação para termos mais cuidado em algumas coisas que fazemos. Porque parece que a mínima coisa é porque somos metaleiros. Exato. Somos adoradores do demo.
Exato.
E porque temos cabelos compridos, eu não tenho cabelo, tu já não tens muito.
Já foi tempo.
Já foi tempo.
Mas já tivemos. A questão é que já tivemos.
Mas um bocadinho para dar a volta a essa discriminação, nós temos, se calhar, ter um comportamento mais cuidado. Sim. Em algumas situações. A tua postura mais forte acaba por vezes poder ser um bocadinho problemática no desenvolvimento da tua atividade, ou achas que não?
Não.
Mas e o politicamente correto, onde é que cabe aqui?
Aí cabe na questão do respeito. Aí cabe sempre na questão do respeito. Se eu não consigo fazer passar uma mensagem de respeito, com respeito, então eu já estou a falhar a minha mensagem. Okay? Okay. Então eu sou um mau comunicador. Eu sou um mau comunicador. Se de repente aquilo que eu sou ou aquilo que eu faço sofre por alguma clientela que não respeita essas posições, eu não quero aquele cliente.
Ok, estou a perceber.
Okay? Eu não preciso de ganhar dinheiro com fascistas. Eu não preciso ganhar dinheiro com racistas. Eu não preciso ganhar dinheiro com abusadores. Esses podem ficar no lado fora da porta. Exato. Longe da minha porta de preferência.
Preferência.
Okay? Mas isso sou eu. E mais uma vez, nenhum homem é uma ilha. Não é? A frase é antiga, e uma mãe milha, e óbvio que eu tenho que ser relativamente moderado em algumas coisas. Okay? Eu tenho que ter muita noção de que, embora eu tenha direito e sou vocal naquilo que digo, nas minhas posições, eu tenho que o conseguir fazer de uma forma que também não seja desrespeitosa e que, por sua vez, prejudique o meu trabalho. Eu não posso prejudicar as nossas marcas, a nossa casa e os meus sócios, porque de repente... Tenho uma bandeira ou três ou cinco. No entanto, eu não vou de todo comprometer os meus princípios por causa de fazer mais meia dúzia de trocos. Isso aí eu recuso-me. E se eu, por acaso, eu sei que não estou, e é outra coisa maravilhosa de trabalhar aqui e de trabalhar com o que eu trabalho, é que eu sei que os meus sócios nunca na vida me iam exigir isso. Porque se eu trabalhasse com gente que me exigiria engolir completamente tudo aquilo em que eu acredito para conseguir ter alguma prosperidade financeira, eu já tinha ido embora há muito tempo.
Muito okay? bem.
Aí muito é uma bem. Questão muito também bem. De... Também temos de ser responsabilizados por aquilo que dizemos. Eu também cometo erros, eu também às vezes digo coisas que não estão corretas, ou pelo menos até podem ter a melhor intenção do mundo. Mas toda a gente comete erros. Eu tenho que ter a capacidade de dizer, pá, fiz merda. Ok? E fiz merda, e os outros não podem pagar a fatura por isso.
Exatamente,
sou eu que tenho que pagar.
Exatamente.
Sou eu que tenho que pagar a fatura por
exato,
isso.
Exato.
No entanto, essa honestidade acerca das minhas posições também implica outra coisa. Quem fala comigo sabe para o que vai. Quem vem ter comigo sabe exatamente quais são as posições em relação a muita coisa na minha vida. E às vezes pode parecer estranho aquela coisa do epá, José, mas isto nunca te vai afetar. Porquê é que de repente eu sou... E fui durante anos vocal em relação, por exemplo, à legalização do aborto. Uhum. Eu não nasci mulher, eu não sou mulher, eu nunca vou engravidar. Podíamos estar mais a marimbar, ok. É uma luta delas? Não, é uma luta de todos. É de todos. Estamos a falar, por exemplo, de direitos humanos, estamos a falar de autonomia corporal, que toda a gente tem. Toda a gente tem que ter direito, independentemente do quanto isso me afeta a mim pessoalmente.
Eu compreendo e aceito perfeitamente. Agora, há pessoas que são contra a legalização do aborto, por exemplo, mas que são excelentes pessoas, que têm um bom coração, que até partilham outros valores, que não esse, mas partilham outros valores contigo. Como é que tu fazes essa ponte? Como é que tu consegues, quando tens uma opinião tão, tão pública e tão forte, como é que tu fazes esse jogo? Eu não estou a dizer que estejas errado, atenção. Eu estou curioso para saber como é que tu fazes essa...
É uma questão de diálogo. É tudo uma questão de diálogo. Essas pessoas... Eu tenho a capacidade de dialogar com elas têm a capacidade de dialogar comigo. Não é? E enquanto há certos tópicos, por exemplo, há certos tópicos que para mim são muito preto e branco, são exato. Incrivelmente exato. Binários, não é? Enquanto que há outros tópicos que são bastante mais cinzentos.
Claro.
E se eu desenvolvi uma posição, por exemplo, nesses tópicos, principalmente os tópicos mais complexos, que podem ter diferentes interpretações e que têm, como é que eu ia dizer, aplicações reais muito pesadas no nosso mundo, então aí, se eu as ganhei, foi porque conversei com alguém, foi porque li, foi porque estudei, a vida também foi dando essas experiências.
Claro.
E eu
claro.
Tento sempre claro, falando claro. E percebendo essas coisas. Neste momento, acho que são poucos os tópicos em que eu sou capaz que eu não sou capaz de dialogar com alguém.
Okay.
Por exemplo, alguém que me diga pá, mas a cena do aborto, pá, está bem, mas és contra porquê? É como aquela questão...
Não vais mudar a opinião da outra pessoa, mas consegues explicar o porquê da tua.
Exatamente. E às vezes eu também tento perceber. Porque como alguém cuja formação académica em educação, eu também tento perceber como é que outras pessoas, como estás a dizer, que até têm bons valores e que nunca na vida vão querer fazer mal a ninguém, têm posições que podem magoar e prejudicar a vida fortemente, muito fortemente, a vida dos seus pares, dos seus próximos. Ok? Porquê? Porque é que de repente há isto? Eu tento compreender. Ok? Eu tento compreender. Há poucas coisas no qual eu sou o mesmo e o que eu sou dogmático. E o racismo é uma delas.
Sim,
ok? Por exemplo.
Não dá.
Eu consigo tentar desconstruir o racismo impregnado em alguém, porque ninguém nasce racista. Ok? Ninguém nasce preconceituoso. Estas são as coisas que são implementadas nas pessoas.
É algo que eu penso okay? praticamente diariamente.
Okay? Então. Como alguém, mais uma vez, que estudou educação e com alguém que lida com pessoas todos os dias, com alguém que tenta fazer com que as pessoas se sintam melhor e se sintam bem tratadas, eu tento perceber o que é que se passa, o que é que correu mal aqui. Mas há limites para aquilo que eu consigo fazer. E há uma coisa que aí que nem sequer porque não pode ser colocada em causa. Se tu és racista, eu estou contra essa tua posição.
Sim, sim, claramente.
Sempre. Eu posso tentar perceber o que é que se passa. Pá, porquê? Mas porquê? Ok? As tuas ideias tu tens conseguido desconstruí-las tu e com honestidade. Pá, tu tens de perceber quais são as coisas em que realmente fizeste cagada e não estavas a pensar bem, e todos nós passamos por isso,
claro,
principalmente
claro,
tendo em conta tendo em conta alguma educação tóxica em algumas coisas que nós tivemos todos, homens, mulheres, não interessa.
Exatamente.
Toda a gente tem partes tóxicas na sua educação, toda a gente.
Uhum.
Né? E quem achar que não tem, está iludido. No entanto, vale completamente a pena tentar ter estas, tentar debater isto, tentar perceber isto e tentar ser progressista. Porque senão aí eu prefiro morrer num mundo em que eu se calhar fiquei 80% bom, mas consegui fazer com que mais 5 pessoas ficassem 80% boas.
Exatamente.
Do que morrer sozinho 100% bom. Porque aí eu não passo num egoísta.
Percebo, pá,
quando de repente, se eu vejo todo o mundo arder, mas eu estou contente que eu tenho um colete antifogo, pá. Não, eu não tenho que ter um colete antifogo.
Algo não está bem.
Pá, se calhar tenho que ter aqui uma capazita teflon, mas tenho que garantir que mais 10 tenham a sua capa teflon para conseguir fugir do incêndio. Isso é que interessa. Por isso é que é viver em comunidade.
Exatamente. Olha, para falar em comunidade, eu sei que tu não nasceste no Porto, és um gaiense de gema, não é? Tivemos esta conversa em off há bocadinho, mas tu vês alguma diferença, ou eu sei que vês alguma diferença, mas como é que vês a diferença entre mercados, por exemplo, como Porto e Lisboa? Mercados da cerveja artesanal. Combinamos, nós já falamos tanta coisa hoje que convém que a coisa fique bem esclarecida.
Eu acho que neste momento, do que eu vejo um pouco do mercado de Lisboa, tendo em conta que Lisboa neste momento tem a maioria das grandes cervejeiras artesanais, ou seja, em termos principalmente de produção e estrutura, não só de capacidade de litros mês, mas depois também a sua capacidade de equipa de vendas, de marketing, de distribuição e todas essas coisas, nós compreendemos que o mercado de Lisboa acaba por estar um pouco mais fechado e mais difícil de entrar nas marcas que não são tão locais. Okay?
Estás a dizer que Colossos e a Diabos têm dificuldade em entrar em
tem
Lisboa?
Maior, tem maior dificuldade.
Não são de Lisboa.
Exatamente, tem uma maior dificuldade. Principalmente por dois motivos. Havendo. Há mais massa crítica em Lisboa.
Claro.
Há mais bares, há mais população.
Sim, sim.
Isso, obviamente, consegue trazer um crescimento orgânico, mais uma vez, um crescimento orgânico do market share. Ou seja, tu tens mais, se calhar proporcionalmente, tu tens mais lisboetas a beber cerveja artesanal do que proporcionalmente tens portuenses a beber cerveja artesanal.
Percebe,
ou seja,
percebe,
tu tens
percebe,
mais
percebe,
marcas,
percebe,
tens percebe, mais percebe. Espaços. E esse crescimento, mesmo em termos, por exemplo, de marketing, acaba, obviamente, por te atrair sempre mais clientes. Ou pelo menos abre-te as portas para mais gente beber a tua cerveja.
Nem que possa depois não dizer que não gosta, mas eu não gosto,
mas se calhar o meu pai gosta, a minha mãe, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. Ou seja, pode até não ser para ti, mas esse cliente pode continuar a dar algum dinheiro.
Okay.
Porque de repente, pá, bebe-me aí para não gostou, mas se calhar compra um six-pack para alguém que gosta.
Exatamente.
Esse cliente que não estava ciente do mercado, provou e não vai ser um cliente próprio, mas não vai ser um cliente direto, vai ser um cliente indireto.
Ou seja, mas será justo eu dizer-te que tu estás a ter essa perspectiva face a Lisboa, como se calhar o resto do país tem face ao Porto?
Não.
Então?
Não, porque daquilo que eu vejo do mercado do Porto, principalmente das casas especializadas, as casas especializadas ainda estão muito abertas a toda a gente. As casas especializadas em Lisboa não só estão abertas a toda a gente, mas pelo que eu percebi, esta pandemia estranhamente deu-nos um pouco essa percepção, as casas especializadas, principalmente em Lisboa, tiveram uma grande necessidade de continuar a ter novidades estrangeiras. Okay? Porque foi isso que os clientes lhes exigiram, principalmente durante a pandemia. Houve casas fantásticas que tentaram o máximo preservar o mercado cervejeiro nacional, mas que para se preservarem eles mesmos, não foi só em Lisboa, mas acho que em Lisboa sentiu-se mais, se calhar também por causa de uma maior presença e de um maior mercado, sentiu-se mais a necessidade de eu preciso ter novidades estrangeiras, sejam elas quais forem, porque senão eu não vou ter clientes. Porque o cliente não vai querer repetir a mesma cerveja todas as semanas.
Certo,
não vai querer levar o mesmo six-pack ou 12-pack para casa, mesmo porque, só com marcas nacionais. Ou seja, acho que aí e aconteceu um pouco isso. E depois, obviamente, tens a distinção entre, por exemplo, o que é que são marcas do norte do país, do interior do norte do país, o que é que são do interior do sul do país. Obviamente, as marcas do interior do sul do país vão ter muito mais facilidade a chegar a Lisboa, a Sintra.
Exatamente.
Acabas por já ter aí também alguns oásis, mais do que oásis, quase epicentros deslocados das duas grandes metrópoles, não é? Que servem de charneira para depois para muita coisa.
Tu acabaste de tocar num ponto muito interessante e isso até me leva já a antecipar a próxima pergunta, que é, desde que tu entraste até hoje, as coisas mudaram muito. O nosso mercado mudou radicalmente. Como é que tu vês esta mudança? O que é que aconteceu? E o que é que vai acontecer?
Eu vou dividir em três pequenos pontos. Pré-pandemia. Houve uma grande abertura, grande abertura, mas que foi arrancada a ferros, dos clientes não especializados, ok? Dos bares, dos restaurantes, mercearias gourmet, por exemplo, que alguns mercados, que foi muito complicado, embora tenha sido possível, e isso aconteceu e foi um sucesso, fazer com que as pessoas percebessem que a cerveja artesanal não só é um produto viável, mas que é um produto de valor acrescentado. Num país que ainda é de vinhos, tu chegas a um restaurante e a carta de vinhos do restaurante tem 3, 4 páginas. A carta de cervejas artesanal não existe. A capacidade de lucro de uma garrafa de vinho para uma garrafa de cerveja artesanal, mesmo em termos percentuais, é muito menor para a cerveja artesanal.
E em termos unitários é...
Onde é que nós partimos a pedra? Foi na questão do valor acrescentado. Que foi, se vocês tiverem aqui um grupo de 6 pessoas, 5 bem em vinho e uma tiver cerveja artesanal, e ela pedir cerveja artesanal e vocês não tiverem, ela vai beber vinho, se calhar. Se vocês tiverem a cerveja artesanal, esse grupo de 6 garante-vos que nunca mais vai querer comer em lado nenhum. Porque os 5 que têm vinho, têm sempre vinho. Mas o que tem cerveja artesanal vai querer vir aqui. E foi aí que nós fomos partindo alguma pedra, por exemplo. Há um valor acrescentado. Ok? Há um valor acrescentado. Depois da pandemia, nós tivemos uma quebra muito grande, obviamente, porque a maior parte das cervejeiras artesanais não estavam minimamente equipadas para fazer distribuição direta. Okay? Para fazer o porta-a-porta. Para fazer... Ou seja, algumas, obviamente as maiores, já tinham esse tipo de estrutura montada. As mais pequenas, por exemplo, como foi o nosso caso, nós tivemos que, literalmente, recomeçar. Eu agora vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é vender quase porta-a-porta. É fazer venda online, é receber encomendas... De um cliente perfeitamente particular que quer 4 garrafinhas e que nem sequer vai sair de casa porque estamos no meio de uma pandemia.
E tu tens que lá ir.
E tu tens que ter o TPA, e tu tens que ter as máscaras, e tu tens que ter... E os custos de transporte começam a sair todos do teu bolso. Não está muito dinheiro a entrar, mas de repente tens um custo extra porque estás a vender a tua cerveja fora. Os próprios distribuidores, alguns caíram, outros tiveram que entrar em layoffs. Ou seja, aqui foi uma mudança muito grande que regrediu. Okay? Regrediu em muita coisa, porque de repente, a seguir à pandemia, houve clientes que simplesmente disseram: epá, isto agora já não vale a pena, eu vou-me manter pelo vinho ou vou-me manter pelas industriais. Então nós agora estamos a recomeçar. Por outro lado, a percepção do cliente final já mudou. A reentrada no mercado está a ser ligeiramente menos, tem menos atrito, porque de repente já ninguém pode dizer, ao fim de não sei quantos anos de Art Beer Fest, Porto Beer Fest, Prova Arte na Sertã, todas essas coisas, não é? Que não conhecem cerveja sanal ou que nunca viram falar. Exato. E que não há clientela para isso. Exato. Há clientela para isso.
É mesmo.
Há clientela para isso. E muitas vezes nós dizemos, nós não queremos tirar lugar a ninguém. Nós não queremos tirar lugar a ninguém. Nós queremos o nosso lugar. São coisas diferentes.
E a prova é que as grandes marcas, as industriais, também estão a utilizar o rótulo artesanal porque já perceberam que, de facto, existe esse lugar.
Claro que sim. Porque depois nós transformamos, entre aspas, e agora sou eu que estou a fazer aspas virtuais, num inimigo, porque há um receio de que a nossa qualidade, enquanto produto de topo, por exemplo, que tire percepção do mercado, percepção de valor dos produtos industriais, ok? Porque de repente é aquela coisa, eu já tive gente a dizer, epá, José, depois de eu provar as vossas cervejas, as outras já não
dá. Já
não dá.
Já não dá.
Ou seja, e as marcas grandes têm noção disso.
Claro.
As marcas grandes têm noção disso. Nós vemos perfeitamente, por exemplo, o que é que está a acontecer há anos em algumas das mais famosas marcas artesanais do planeta, que estão a ser comparadas a torto e direito. Exatamente. Pela Ambev e pela Heineken.
Seria uma arrogância nossa achar que eles não estão atentos ou que não sabem o que é que estão a fazer. Claro que sabem o que é que estão a fazer. Sabem até muito melhor que nós, porque têm muitos anos de experiência, têm muito background, muito mais dados, têm muito mais tudo e com certeza que sabem. Mas esse ponto forte que estás a focar, que é o ponto da qualidade, o ponto da diferenciação, não são os únicos pontos fortes no nosso mercado. Nós temos mais pontos fortes. Quais é que achas que são aqueles? O que é que tu achas que cativa essa malta a ficar connosco?
Em primeiro lugar, por exemplo, falando, e eu posso falar, obviamente, do mercado do Porto. Por isso, se me permites, é nesse mercado que eu vou focar. Então. Um dos grandes nossos argumentos de venda é a questão de ser um produto local. Okay? Isto é uma cidade altamente turística. Okay? Uhum, e as pessoas, quando perguntam, enquanto que, por exemplo, em Portugal, nós somos um país pequeno o suficiente para não haver essa distinção, e por um lado, ainda bem, nenhum de nós quer saber se de repente a cerveja que nós estamos a ver foi feita em Aveiro, Porto, Lisboa, Marvão, Trancoso, Porto Alegre, Sintra, não interessa. Pá, a cerveja artesanal é portuguesa, é fixe. O cliente estrangeiro, principalmente países maiores, como os Estados Unidos, como o Brasil, como a Alemanha, como a Bélgica, chegam e pedem cerveja local. Ok? Percebem cerveja local. Okay? E o que é que acontece? Quando nós estamos a tentar vender noutros clientes, quando nós estamos a tentar fechar clientes, o que acontece muitas vezes, meu caro, este produto é de cá, e vocês não só vão querer, há clientes que vão querer cerveja artesanal, como vão querer cerveja artesanal do Porto. É de cá que eles querem. E nós somos de cá. Ou seja, estes turistas todos que vos perguntarem por cerveja local, o que eles querem é a minha cerveja. E é isso que vocês, é importante vocês terem. Porque a partir daí, a qualidade, sendo, obviamente, sine qua non, tem que ter qualidade, a partir do momento em que tu consegues meter a cerveja na boca das pessoas, o resto vem. Okay? Aí depois trabalhas, coisas estão a funcionar muito melhor em Portugal, obviamente, que essas estruturas estão a ser montadas, e a funcionar cada vez melhor. Por exemplo, a questão da logística. Tu já tens transportadoras que sabem o que estão a fazer em relação à cerveja artesanal, que já não deixam paletes
ao sol
e à chuva e essas coisas todas.
Já tem câmaras frias.
Há gente que já tem câmaras frias, há gente que tem até armazéns minimamente climatizados.
Exatamente.
Já não peço câmaras frias, mas armazéns minimamente climatizados, que sabem que não podem deixar as coisas cá fora, que conseguem controlar os horários de entregas para não haver esse tipo de coisas. Ou seja, mesmo em toda a logística de transporte, por exemplo, e distribuição, já tem em consideração as características da cerveja artesanal, as exigências de um produto como o nosso.
José, então, mas pá, com tudo isso, com essa consciencialização, com o facto de haver maior abertura para esse tipo de produto, mesmo assim nós estamos a falar, segundo dados, que são mais ou menos reais, não sei, cerca de 1%, até menos de 1%, do consumo nacional de cerveja é a cerveja artesanal.
Sim.
O que é que nos falta para crescer? O que é que nos falta para dar o salto? Quando nós andamos para mercados como o espanhol, que aqui ao lado, sei lá, é difícil quantificar quão mais eles vendem relativamente a nós. Quer dizer, o que é que nos falta?
Aí falta-nos, entre aspas, expandir de forma orgânica a questão dos clientes não especializados. A questão das grandes superfícies, tirando uma exceção ou outra, ainda está mal trabalhada, da parte das grandes superfícies, Não da parte dos estrangeiros, mas da parte das
empresas. Eles não dão valor, não dão valor àquilo que têm.
Okay. Não dão. Lá está, assumiram que era uma moda, começaram a fazer algumas coisas. As condições de negociação são, não são precárias, são praticamente abusivas. Depois tens outra coisa que não nos está a permitir é ser competitivos em termos de preços, porque além das nossas matérias-primas serem bastante mais caras, o nosso tamanho não nos permite termos margem de negociação, porque nós não compramos contentores, nós compramos paletes. Okay? Ou seja, a quantidade que cada um de nós compra não nos permite ter uma margem negocial, por isso já nos vai sair mais caro, ou neste caso, menos barato. Estamos a ter um aumento brutal nas matérias-primas, okay? Que não está a ajudar, fruto da pandemia e agora também fruto, pelo menos na Europa, fruto da guerra, da Rússia contra a Ucrânia. E tens outra questão, que é mais local, mas que eu sei que se calhar acontece, muito provavelmente acontece noutros países, que é uma atitude muito, muito agressiva e muitas vezes abusiva das marcas industriais em relação às artesanais. Acontece imensas vezes haver contratos de exclusividade, e eu ouvi isto dezenas de vezes enquanto comercial, contratos de exclusividade, eu não posso ter outra cerveja a não ser esta que eu tenho aqui, porque é esse o contrato que eu tenho. Quando nós entramos, lá está, mais uma vez, de forma orgânica, um aqui, um ali, chega o representante, o comercial, o embaixador de marca das grandes marcas industriais, vê as minhas garrafas na prateleira e pensa, pá, mas eu vou ter para o mercado para este... Não, nem pensar. Olha, mandas este embora, eu ainda te arranjo aqui mais, ainda te arranjo mais marca frigorífica e não sei quem, não sei o que mais. Há o tipo de condições que são quase abusivas.
Isso é bullying.
É bullying. É completamente. É bullying. Ou seja, é extremamente agressivo. Porque aí as industriais tentam, lá está, queimar o mal pela raiz. Arranca a erva daninha. Arranca a erva daninha. Que em muitos casos funcionou, porque houve muitos clientes. Eu próprio, na minha experiência pessoal, tive vários clientes que disseram: eu adoro a tua cerveja, mas eu não posso ter porque eu tenho este contrato, por isso eu não vou trabalhar contigo. E tive outros clientes que me disseram: pá, olha, deram-me estas X condições, não sei o quê, pá, mas o acordo que se fez é que eu não posso ter mais cerveja nenhuma, por isso eu vou deixar de comprar.
Isso poderá.
E eu não tenho, não temos, na esmagadora maioria, desculpa, só para finalizar, na esmagadora maioria das marcas artesanais portuguesas, não tem um mínimo poder económico para conseguir bater-se de frente em termos de benesses para esses clientes. Okay? Não temos.
Tu sabes que, provavelmente não sabes, mas eu sei porque se calhar era o que eu bebia antes de começar a ver sobre a artesanal. Na realidade, eu bebia Boémia. E eu lembro-me que eu ia ao supermercado lá perto de casa e comprava Boémia a 75 cêntimos. Isto há 5 anos, talvez, 4 anos. Eu hoje compro Boémia exatamente ao mesmo preço que comprava há 4 ou 5 anos atrás. Ou seja, eles nem sequer aumentaram o preço. Será provavelmente para dizerem: ok, não vale a pena vocês comprarem cerveja artesanal de outras marcas porque são muito caras e podem comprar sempre a nossa Boémia a 75 cêntimos. Será esse o objetivo? Será mesmo não dar margem aos outros para crescer?
Exatamente.
Sabendo mesmo que podem... Eles não perdem dinheiro com a Boémia, claro que não perdem, mas poderiam estar a ganhar mais, mas não querem.
Eles sacrificam uma progressão nos lucros por uma posição de mercado. Sim.
Ok.
Sim.
Ok. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então o que é que tu achas que nós podemos fazer?
Mais uma vez, não, eu sei que vou gastar os créditos nesta. Dá-lhe. Créditos todos nesta palavra.
Dá-lhe.
Mas mais uma vez os crescimentos têm que ser orgânicos e têm que ser bem feitos. Uma coisa que está a correr muito bem na cerveja artesanal em Portugal neste momento, que não acontecia se calhar há 5 ou 6 ou 7 anos atrás, e quem estava lá há esses anos atrás, e se calhar até há mais, lembra-se disso, é que tu tinhas muitas marcas boas e tu tinhas algumas marcas más, ok? E a percepção da clientela, principalmente nas feiras e nos festivais, era má. Neste momento tu não tens cervejas más nos festivais, tu não tens cervejas contaminadas nos festivais, tu não tens cervejas mal feitas. Tu podes não gostar, tu podes não, pode não ser o teu estilo, ou tu até podes achar que não está assim tão bem feita quanto isso. Ok? Bem, eu não gostei assim tanto desta IPA. Eu até gosto de IPAs, mas esta não gostei muito. Não me encantou. Não é?
Mas não está mal feita.
Mas podes dizer assim: epá, mas esta cerveja está má. Nunca. Não. Isso era pior que falso. Era insultuoso. Ok? Era falso. Era factualmente falso. Ok? Por aí. Ou seja, a qualidade é sine qua non e tu tens que continuar a ser comercial e tu tens que estabelecer pontos. Tu tens que arranjar clientes onde se calhar não sabias que eles estavam lá. Eu já fiz clientes, principalmente pré-pandemia, que eu nunca pensei fazer. Tipo de espaços e de restaurantes que eu pensei, esta gente nunca vai estar aberta ao meu produto, mas nós vamos à mesma. E apresentamos o cartão e marcamos uma reunião e levamos as amostras frescas e pedes para, e faz outras coisas, pedes para falar com, no restaurante, pede para falar com a equipa de cozinha. Não ponhas os patrões a beber a cerveja, põe os chefes de sala, as equipas de cozinha.
Claro, eles é compreender.
Exatamente, são eles que vão vender, são eles que vão compreender, pá, mas eu consigo fazer isto. Eu cheguei a ver caras de chefes de cozinha a experimentarem as minhas cervejas e ver aquelas metovias, as rodas dentadas, e pá...
Isso ficaria aqui, espetáculo como é.
Ou seja, exato. A criatividade que estávamos a falar, não é? No início, pá, de repente pôr as coisas a mexer. É por aí. A parte gourmet é importante. Uhum, não é? Uhum. Tanto que já houve, lá está, marcas, as grandes marcas, de repente começaram a pôr uns Henriques à pessoas e os Avilés desta vida a fazer algumas publicidades e algumas coisas, porque há dinheiro para pôr essa gente a fazer publicidade. Nós não temos que ir lá com dinheiro, nós temos que ir lá com qualidade. Eu quero que alguns chefes de cozinha usem as minhas cervejas e queimem as minhas cervejas nos restaurantes deles, porque são boas. Só que tem que ser um de cada vez. Nós temos que ser agressivos aonde? É na apresentação desses produtos. É não desistir, é não fazer, não achar que não vão querer.
Exatamente. Okay?
Uma das coisas mais importantes que a minha mãe me ensinou foi o não já o tens, o sim vais à procura dele. E conseguis fazer isso e vais ouvir não, e não, e não, e não, e não. E a profissão comercial é mega ingrata por causa disso. A quantidade de rejeição que tu vais ter é brutal.
Faz-te crescer.
Faz-te crescer muito. Mas, por exemplo, a ver a questão dos festivais. Esse tipo de iniciativas são incríveis, mas têm que continuar a ser ainda mais... Ainda mais repletas de gente, com mais repletas de como é que eu ia dizer, de parceiros. Okay? E ver onde é que estão os mercados. Há mercados interessantes que nós temos que ser agressivos na procura deles. Porque eles vão começar a quebrar, no bom sentido. Eles claro. Vão começar a aceitar-nos. Como aceitaram há 5 anos atrás. Como aceitaram há 10 anos atrás. Não é?
Exatamente, e tu tocaste um ponto fundamental, e este ano por acaso deu para reparar nisso, além do regresso dos festivais, não é? Que estávamos todos sedentes, reparou-se este ano que nos festivais houve uma maior preocupação com a tal harmonização, show cooking, claro. Palestras, cidras, vinhos. Nós começámos a ver que existe, e muito bem, muito mérito para quem organizou, uma preocupação em chamar outro tipo de público que não estava só habituado à cerveja, estava habituado a outras coisas, e os festivais deste ano já mostraram isso, certo?
Exatamente. Venham todos, venham que são bem-vindos, não é? Venham que são bem-vindos.
O que é que tu achaste este ano dos festivais?
Eu acho que foi
só o Beer Geek, ou já viste muita malta também que queria festa?
Vês muita malta que queria festa. Acho que foi mais uma vez, os Beer Geeks são a malta que está sempre na nossa equipa, que está sempre no nosso
sempre.
Lado. Foi um bom renascimento, ainda não total, e notou-se isso. Eu estava a ter esta conversa há muito pouco tempo, que eu tive mais aproximação a clientes novos no último mês e meio do que tive, por exemplo, entre fevereiro e agosto, por exemplo. A retoma está a começar agora. Nós achámos que a retoma tinha começado no início do ano, quando as coisas começaram a abrir e o Covid quase que magicamente desapareceu. Não, a retoma começou agora. Okay? Eu acredito que 2023... Se não houver mais nenhuma tragédia, acredito, ou pelo menos tenho alguma fé, não é? de que os conflitos no leste da Europa se vão resolver, por exemplo, as sequelas que nós ainda estamos a passar na indústria, em todas as suas vertentes da pandemia, espero que comecem a amainar. Nós já fomos avisados, obviamente, que os preços vão continuar a aumentar. Vem aí uma inflação grande, recessões e não sei o quê. 2023 vai continuar a ser um ano muito difícil, mas vai ser um ano em que nós vamos continuar a subir um pouco. Okay? Sim, sim. Ou também, seja, eu acredito que 2023 vai ser um ano...
Também acredito.
Quando acabar 2023, nós vamos olhar para trás e dizer assim, não, isto foi um ano positivo. Obviamente vai ter os seus problemas, mas foi um ano positivo.
Sim, no início de 2022 ninguém esperava que estivéssemos a ver uma guerra, não é? Exato. Em plena Europa.
E assim como no início de 2020, ninguém achava, não é? Que ia ter uma pandemia. Eu acredito que, por exemplo, os próximos os festivais de 2023 já vão estar verdadeiramente em força.
Muito bem, não estava à espera dessa resposta. Okay.
Okay? Ok. Que não acho que tenha acontecido totalmente este ano. Ok.
Eu depois de caminho tinha uma ideia errada.
Houve uma pequena quebra. Por exemplo, em Caminha, embora seja o festival que é e é sempre espetacular e está sempre cheio de gente, nós notámos uma quebra, por exemplo, no cliente espanhol. Nós notámos uma quebra no cliente espanhol.
Sim, realmente, agora que falas sobre isso...
Que não deixa de ser uma fatia de clientes relativamente importante, principalmente no fim de semana. Quinta e sexta, nem tanto. Sábado e domingo, posso dizer que as primeiras cervejas que tu vendes são as espanhóis. E é tradicional isso. Tradicional.
Faz sentido, eles vêm de manhã, bebem umas cervejas e vão ao final do dia embora. Pois é, ele é tão perto. Okay? José, vamos terminar. Estava a conversa para horas e horas, mas o Tasco está para abrir também, não tarda nada. Eu gostava que deixasse uma mensagem. Escolhe a mensagem que tu quiseres. Pode ser do que tu quiseres. Uma mensagem para quem nos está a ouvir. Escolhe um tema. Eu se desse asas, tu escolherias 20 temas, mas eu não te vou dar essas asas. Escolhe um tema. Deixa uma mensagem para quem nos está a ouvir. O que tu quiseres.
Não acho que assim como quer a cerveja, quer a música, bebam o que quiserem, ouçam o que quiserem, respeitem-se, respeitem os outros e aceitem toda a gente, desde que esse toda a gente não esteja a fazer mal aos outros.
Bom, Zé, muito obrigado. Foi um prazer, mais uma vez. Muito obrigado por teres recebido aqui.
Obrigado eu pelo convite.
E vamos bebendo boa cerveja artesanal. Grande abraço.
Obrigado.
Bom, espero que tenhas gostado. Eu adorei. Estar com o Zé é sempre das melhores experiências que este mercado me trouxe. Além que foi aquela pessoa que sempre me abriu os braços para aquele aperto bem sentido. A ti, como é habitual, peço que partilhes este podcast com um ou uma, apenas um ou uma, hoje, potencial apreciador de cerveja. Passo a passo, lá chegaremos. E entretanto, já sabes, bebe menos, bebe melhor. Um grande abraço.